Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Senado Federal aprovou ontem a reforma trabalhista. Apesar da proposta do governo ter vencido com grande vantagem, a votação foi marcada por várias confusões. A reforma altera vários artigos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Confira com João Paulo Machado.
A sessão do Senado Federal que aprovou o projeto de lei da reforma trabalhista foi marcada por tumultos e discussões entre parlamentares governistas e de oposição. As confusões começaram logo no início da sessão. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que conduzia os trabalhos, impediu o presidente do Senado, Eurício Oliveira, do PMDB do Ceará, de assumir o posto na mesa diretora da casa. Como negativa, Eurício suspendeu a sessão, mandando desligar os microfones e apagar as luzes do plenário. Além de Fátima Bezerra, também se negaram a levantar da mesa diretora as senadoras Ângela Portela, do PT do Espírito Santo, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, Lits da Mata, do PSB da Bahia, Regina Souza, do PT do Piauí, Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins e Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Diante de críticas de parlamentares, a senadora Gleisi Hoffmann defendeu que a ocupação do plenário foi democrática.
Acho extremamente democrático diante da falta de democracia que nós estamos vivendo no país. O que está ouvindo os trabalhadores? Eles não fizeram campanha dizendo que iam dar meia hora de almoço para o trabalhador, não fizeram campanha dizendo que iam tirar a salubridade do local de trabalho de grávidas e lactantes.
Depois de quase 7 horas de suspensão, o senador Eunício Oliveira decidiu voltar ao plenário e dar início à votação da reforma, mesmo com a mesa ainda ocupada pelas senadoras. A imprensa, Eunício, criticou a atitude das parlamentares.
A oposição se posicionar é legítimo. Questionar é legítimo. Nem a ditadura militar ousou ocupar a mesa do Congresso Nacional. Isso não existe no regime democrático.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, protocolou no Conselho de Ética a ação por quebra de decoro contra as senadoras. Ao todo, 50 parlamentares votaram a favor da reforma trabalhista. 26 se opuseram e houve uma abstenção. Como não sofreu alterações no plenário, o PLC 38 de 2017 segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Reportagem João Paulo Machado.
E hoje os senadores sabatinam a candidata ao cargo de Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Depois de passar pelo crivo do Senado, ela vai se tornar a primeira mulher a ocupar o posto. Ela substitui Rodrigo Janot, que deixa o cargo no dia 17 de setembro. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começa hoje a fase de debates sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. A análise da acusação pelo crime de corrupção passiva apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Temer é uma das etapas do processo antes dele seguir para a votação no plenário. A reunião deve se estender durante todo o dia. Depois dessa fase, o parecer do relator vai ser votado nominalmente pelos deputados. O presidente da comissão espera que essa votação termine até sexta-feira. A Prefeitura de Maringá descobriu produtos de limpeza falsificados que foram entregues por uma empresa que venceu a licitação no município. Confira com Lola Dias.
A Prefeitura de Maringá vai cancelar o contrato de prestação de serviços com uma empresa de produto de limpeza de Paranavaí. Segundo a Prefeitura, a empresa tem repassado produtos de limpeza falsificados para escolas municipais. Funcionários das escolas reclamaram da inconsistência do detergente e da água sanitária. Depois de fazer um novo pedido, a administração municipal percebeu que o produto não é o mesmo apresentado pela empresa quando participou da licitação. Segundo a Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística, o rótulo de fabricação dos produtos indicam uma fábrica com sede em Paranavaí, que foi interditada em 2016. A empresa, que não teve o nome divulgado pela prefeitura, alegou que a fábrica de onde os produtos são comprados não está interditada e que não verifica rótulos para repassar os produtos às escolas. A prefeitura de Maringá informou que a segunda colocada nas licitações vai ser convocada para fornecer novos produtos. A Polícia Civil apreendeu os produtos falsificados e vai abrir um inquérito sobre o caso. O Ministério Público também vai investigar. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
A direção do Hospital do Idoso Zilda Arnes, de Curitiba, prestou queixa ontem à noite contra 31 auxiliares de enfermagens e enfermeiros. Segundo a denúncia, eles abandonaram os postos de trabalho e deixaram 108 pacientes, 20 na UTI e outros 88 em enfermarias, sem nenhum atendimento. Os trabalhadores estão em greve desde segunda-feira. Eles querem um aumento real de 10% nos salários, entre outras reivindicações. Na primeira audiência de conciliação, não houve acordo. Uma nova audiência está marcada só para o próximo dia 24. Segundo a direção do hospital, apenas 4 funcionários apareceram para trabalhar ontem. O município de Tupanci, no oeste do Paraná, registrou quase 80 casos de vômito e de diarreia em apenas uma semana. Confira com a Camila de Oliveira.
O Hospital Municipal de Tupanci, no oeste do Paraná, registrou 77 casos de vômito e diarreia em uma semana. Dos casos registrados, 8 são de funcionários do hospital. O surto tem preocupado os moradores da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que ainda não sabe a origem do problema, mas suspeita que a causa possa estar ligada a alguma bactéria ou vírus. A orientação é que os moradores prestem atenção na higiene pessoal e reforcem a lavagem das mãos todos os dias. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
O BRDE abriu inscrições para apoiar projetos sociais, culturais e esportivos. Léo Gomes.
O BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, já está recebendo inscrições para apoio a projetos via leis de incentivos fiscais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O prazo de cadastramento de projetos vai até dia 31 de outubro. As inscrições devem ser feitas somente por meio eletrônico, pelo portal www.brde.com.br. O BRDE apoia projetos sociais, culturais e esportivos com base na apuração do imposto a pagar. No ano passado, o Banco do Paraná apoiou 37 projetos por meio das leis de incentivos fiscais, no valor superior a R$ 2 milhões. São projetos que ajudam a mudar a realidade de milhares de crianças, jovens e adultos, proporcionando mais acesso a serviços de saúde, ao esporte e à cultura. Entre outros projetos, o BRDE apoiou a equipe de esgrima em cadeiras de rodas da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Com o apoio, os 18 atletas da equipe disputam neste ano pelo menos 2 campeonatos brasileiros da modalidade, além dos torneios regionais. A equipe de esgrima em cadeira de rodas disputa torneios e acumula medalhas há 11 anos. É considerada a maior e mais bem estruturada da modalidade no país. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
A CPI dos atestados médicos da Assembleia Legislativa do Paraná ouviu ontem as primeiras testemunhas. As investigações feitas pela comissão até agora mostram que não há uma quadrilha, mas sim diversas pessoas isoladas que comercializam, que vendem atestados falsos no estado. Entre os 700 inquéritos que tramitam na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde, cerca de 40% deles são referentes ao uso desse tipo de falsificação. Paraná de hoje está terminando. Quarta-feira, dia 12 de julho de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.